A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo de hoje está a cargo dos vereadores Silvânio Roque Luca e Vitor Roque Cavazzini. Primeiramente, então, iremos conversar com o vereador Silvânio. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É um prazer, neste início de 2018, ocupar o espaço do Legislativo para levar as informações importantes à nossa comunidade de Ronda Alta.
Então, para começar, vereador, eu quero que você fale sobre a conjuntura nacional.
Com relação à conjuntura nacional, percebemos que a atuação de grande parte dos integrantes dos poderes constituídos nesse país, que são então o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, estão colocando a democracia brasileira em sérios riscos. Percebemos aí então que o presidente Michel Temer, que completa um pouco mais de um ano da consumação do golpe parlamentar do Brasil, vê a máscara cair. Eduardo Cunha, comandante do golpe, preso em Curitiba. Uma leva de ministros caiu por denúncia de corrupção. Outros tantos ministros investigados por denúncia, inclusive o próprio presidente, que só não é réu neste momento porque aí tem a prerrogativa constitucional ali no cargo de presidente. Este golpe, então, a sustentação dele e a sustentação do governo não está no voto popular, mas na garantia dos interesses do próprio grupo do governo, do grande empresariado e do capital internacional. E os mesmos pressionam para que seja implementado esse programa de governo que jamais, jamais, eu digo isso, seria eleito de forma democrática pelo povo brasileiro. Temer aí tem conseguido promover a inversão do lema, então, de Juscelino Kubitschek, que quando ele estava no poder, disse que queria fazer o país crescer 50 anos em 5. E Temer, por o que tem apresentado neste ano, prova ao contrário, está regredindo 100 anos em 1. Então essa é a conjuntura que se instala no poder. E a gente gostaria de citar alguns retrocessos desse nosso governo. Primeiro, o desmonte dos programas sociais, congelamento dos investimentos públicos para 20 anos, abertura do pré-sal aos estrangeiros, reforma do ensino médio, entrega de cargos-chave na gestão pública a figuras do setor privado com evidente conflito de interesse, entreguismo da política externa, privatizações e desmonte dos bancos públicos e demais empresas públicas brasileiras. Exemplo disso é a Eletrobras, que está sendo proposta a venda dela a valor de 10% do seu valor real. A terceirização irrestrita, as reformas da Previdência e reforma trabalhista e o aumento do custo de vida aí que é visto em toda a nossa sociedade no momento que vai para o mercado, no abastecer o veículo, na gasolina, óleo diesel, no gás de cozinha, enfim, tudo isso, elevação do custo de vida e, ao mesmo tempo, eleva o custo de vida, mas não acompanha o reajuste do salário mínimo, a questão da inflação. Se isso não bastasse, nós temos outro poder, então, legislativo, Poder Legislativo Federal, que compromete sua credibilidade, pois grande parte dos parlamentares aceita propina em troca de voto, além de agirem com parcialidade na casa, viu? Primeiro, apoiaram o golpe que destituiu a presidente Dilma, com mais de 54 milhões de votos, eleita de forma democrática pelo povo brasileiro, e ao mesmo tempo barram uma investigação de corrupção delatada pela JBS contra o presidente Temer. E além de tantas outras votações a favor do governo à base de propina. Isso praticamente inviabiliza e tira a credibilidade de um poder constituído que é o Legislativo. O Judiciário, por sua vez, é o mais caro do mundo. Tem gastos de 84,8 bilhões por ano, sendo o mais caro e está na posição 103 entre 133 países. Então não quer dizer que o dinheiro resolva, porque ele está aí na posição 103 entre 133 países em termos de eficiência. Parte desse poder tem agido com parcialidade, agindo de forma ideológica e apoiando partidos. Enquanto persegue e condena o ex-presidente Lula e políticos de esquerda, arquiva um processo de corrupção de outros partidos como é o caso evidente do José Serra, do Aécio Neves, do Alckmin, do Bolsonaro, enfim, tantos outros políticos aí que seus processos então são engavetados. Ouvimos com muita frequência dizer que o PT que começou a corrupção no Brasil. Mas se antes do PT o Brasil era considerado o país de terceiro mundo, o que estava acontecendo então? E estava totalmente endividado junto ao FMI. É essa a pergunta que gostaríamos de deixar para a comunidade. E se mesmo o PT está sendo acusado de ser o país corrupto, que trouxe a corrupção, enfim, mas se nós observamos uma pesquisa do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é composta por 50 integrantes da sociedade brasileira organizada, e diz em sua pesquisa que o PT hoje é o nono colocado em termos de corrupção. Ele vem depois do DEM, que é o primeiro, PMDB, que é segundo, PSDB, que é o terceiro, PP, que é quarto, PTB, que é quinto, PDT, que é sexto, PR é sétimo, PPS é oitavo, e aí vem o PT em termos de políticos, classificação por políticos, então, envolvidos em corrupção. Então, não é verdade que a corrupção iniciou com o partido do PT, não. Temos que ter uma análise fria com relação a essa questão e, de fato, agirmos conforme a situação real do nosso Brasil. Outra questão que a gente gostaria de levar são com relação às reformas. Sabemos que talvez o país precisa de reformas. E as reformas são importantes para ajustar determinado momento a situação das contas, do equilíbrio das contas públicas do país, dos governos, enfim, todos. Mas nós não podemos admitir que as reformas atinjam sempre só os trabalhadores. As reformas têm que ser feitas, então, sim, com os trabalhadores, com o poder legislativo, cortar privilégios dos nossos deputados, senadores. Temos que cortar privilégios escancarados do judiciário, que tem aí inúmeras vantagens, inúmeros privilégios, altos salários, enfim, temos que atingir sim todo o conjunto dos poderes para que possamos então, de fato, fazer as reformas necessárias para que o Brasil caminhe no seu rumo certo.
Quinta-feira passada nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Qual é a mensagem que você quer deixar para as mulheres de Ronda Alta?
Então, o 8 de março é o resultado de uma série de lutas e reivindicações das mulheres. Esta data, então, foi instituída no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca. Algumas conquistas foram obtidas ao longo dos anos, então que foram direito ao voto, acesso ao mercado de trabalho, direito à remuneração, divórcio, proteção do caso de violência doméstica, mas tantas outras reivindicações ainda estão em aberto. Então, as mulheres, aí, como toda a classe trabalhadora deste país, estão correndo riscos de perder direitos nesse momento, e achamos que tem que, quem sabe, voltar a se organizar de forma mais contundente e para manter os direitos adquiridos e buscar aí novas reivindicações importantes para essa classe, que é a classe das mulheres guerreiras desse país. Desejamos, então, nesse dia, um abraço, um feliz dia 8 de março, data histórica, então, para todas as mulheres do nosso município, de toda a nossa região.
E o andamento dos trabalhos na Câmara de Vereadores e no Poder Executivo, vereador?
Silvia, nesse início de ano, aí que a gente teve, então, após a nova composição da nossa mesa diretora, tivemos apenas alguns projetos que foram votados, analisados. Entre eles, então, cito aí a aprovação das contas do prefeito, que tinha, então, o parecer favorável dos conselheiros do Tribunal de Contas, e que foram votados e aprovados aí por unanimidade pela Casa. E a gente tem aí dito sempre que a nossa responsabilidade não se limita apenas ao nosso trabalho junto ao Legislativo aqui nas votações de projetos, mas estamos aí, nosso trabalho estende-se à representação da nossa comunidade em todos os lugares aí do município de Ronda Alta, nos trabalhos junto ao Legislativo, fiscalização do Executivo, a representação junto às comunidades, enfim, esse é o nosso trabalho que nós nos propomos e estamos à disposição, então, da nossa comunidade aí no momento que for necessário. Então, nós sabemos da responsabilidade que temos de representá-los bem junto aí às entidades do nosso município. Com relação ao Executivo, então, está em andamento a reforma administrativa, que teve início aí no final do ano. A mesma tem por objetivo, então, o equilíbrio das contas públicas e que possa possibilitar, então, para esse ano e para os outros anos, mais investimentos urbanos aí na parte de pavimentação e melhorias de infraestrutura, enfim, todo esse trabalho que o povo na área urbana clama muito. Estamos acompanhando o andamento do mesmo e sabemos que ainda tem alguns ajustes que deverão ser feitos e que esperamos e desejamos aí que, então, que esses ajustes e essa reforma possa então vir atingir os objetivos propostos então aí pelo Executivo Municipal e que tenha êxito aí nos andamentos dos trabalhos aí desse período para frente e aí até o fim desse nosso mandato.
Muito bem, então, Silvânio, agora eu fico espaço para suas considerações finais.
Nesse momento, então, que se inicia a colheita de grãos, eu não poderia deixar de fazer uma saudação e desejar a todos os agricultores êxito na sua colheita, aí porque a minhas origens, não pode deixar de que eu faça isso. Eu sou filho do agricultor assentado na Fazenda Sarandi e tenho um carinho muito especial, então, pelo setor da agricultura e desejando sempre que os agricultores tenham êxito, porque o nosso município tem 85% do seu PIB baseado na agricultura, e nós, sem dúvida, aí, se não tivermos agricultura forte, não teremos uma economia municipal aí que possa dar resultados eficientes para o andamento dos trabalhos do município. Então, desejo a todos os agricultores que consigam ter êxito nas suas colheitas. Sabemos que essa estiagem está comprometendo algumas regiões aí com queda de produtividade, mas desejo coragem e força aí para que possam colher seus produtos e ter êxito aí nessa colheita de 2018, então. Um abraço a todos esses agricultores, guerreiros do campo aí que fazem a diferença aí no nosso município e em toda a nossa região.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Vitor. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes. Bom dia a toda essa comunidade que eu respeito, que eu quero bem. E eu tenho que trabalhar muito para essa comunidade. É a maneira mais fácil e mais rápida de chegar na casa de cada um e de cada um através da rádio. Depois de muito tempo, né, a gente volta à emissora para chegar na casa de cada um e de cada uma para colocar algumas coisas sobre os nossos trabalhos da Câmara de Vereadores em 2018.
Então, para começar, eu quero que você comente como é que está o trabalho em 2018, se existe alguma diferença em relação ao ano passado, quando você era presidente, e como está o andamento dos projetos atualmente.
Sobre o ano passado, o meu trabalho, quem tem que dizer se foi bom ou não é a comunidade. Eu procurei fazer o melhor, fazer bem e fazer aquilo que a gente prometeu na campanha, estar presente junto à comunidade. Em todos os eventos, em todos os convites feitos pela administração, a gente esteve junto, porque nós temos que representar bem a comunidade. Em 2018, eu voltei a ser vereador, como eu fui durante os 4 anos, né? Fontana é o presidente, conduzindo bem os trabalhos na Câmara, juntamente com os companheiros, com os vereadores, né? E com o nosso jurídico Duda, que está fazendo um trabalho exemplar, com o Dani Manfrim, você, Silvia e a Leomara. Continua, então, os trabalhos, a Mila aqui na Câmara, projetos que vieram para a gente votar com urgência, já votamos. Todos os vereadores preocupados com a comunidade rondonópolitana. Somos cobrados ali fora, às vezes, né, porque votamos os projetos em benefício da administração. Esse projeto de financiamento que a gente votou é para melhorar as ruas do nosso município, porque as histórias se repetem. Só se faz algo de novo no nosso município com financiamentos. Foi votada também as contas do Miguel Gasparetto e Odemar do ano 2015. Foi votado por unanimidade a favor, com umas ressalvas, né, que foram apontadas pelo Tribunal de Contas, que a comunidade precisa saber. Questão na educação, questão na transparência e questão na falta de recursos para fechar as contas. É umas histórias que se repete, vem de outras administrações também. Então ninguém está livre de, quando assumir, também ter essa diferença, porque a comunidade cobra. Mas tem uma responsabilidade dos gestores em cuidar do recurso, porque o recurso não é do gestor, é da comunidade. E a nossa responsabilidade como vereadores é estar presente, ver se houve desvio, se houve roubos, né? A falta de recurso às vezes não é por isso, é por falta às vezes de repás dos governos. Mas como administrador você tem que cuidar dos recursos que entram nas contas públicas para você ter uma gestão boa sobre elas.
Vitor, e como está o trabalho como vereador fora da Câmara de Vereadores?
Tenho visitado os bairros, tenho visitado famílias, tenho visitado os doentes nos hospitais, tenho levado pessoas a Passo Fundo, Carazinho, Erechim, que essa é a responsabilidade da gente estar presente junto à comunidade. Tenho conversado com as pessoas dos bairros aí, ainda a falta que tem ainda dos nossos trabalhos, melhoria nos bairros, melhoria nas ruas, né? E a preocupação das famílias ainda, a falta de oportunidade e a falta de emprego para a nossa comunidade. Essa é a cobrança que a gente tem no dia a dia com a população de Ronda Alta, onde a gente visita. Tenho visitado o interior do nosso município também, visitado agricultores. A grande preocupação ainda dos agricultores é a falta de chuva, a insegurança no meio rural, a falta de segurança também. E a insegurança, questão do preço do leite, a questão dos vazios sanitários. Tenho recebido inúmeras ligações de pessoas que estão tendo problema de tuberculose e brucelose nas propriedades. Então é uma insegurança total no meio rural também, que nós, como representantes da comunidade, a gente é chamado. Então eu vou e participo e converso com as pessoas, elas se sentem bem, se sentem seguras, porque elas querem desabafar, elas querem colocar a situação que eles estão vivendo. E uma preocupação minha muito grande com essa questão da tuberculose e vazio sanitário, porque eu sei o que eu estou passando e eu não quero que as pessoas que estão lidando com leite passem por esse momento que eu estou passando. Tem que ser forte. E eu coloco para eles a situação, o caminho correto, porque é uma questão de saúde pública. e a gente não brinca com doença, porque às vezes essa doença dos animais transmite para o ser humano. E só vai aparecer no ser humano quando eles estão debilitados, né? Com imunidade baixa. E aí ela pode aparecer no intestino, no rim, no fígado, né? No pulmão, em várias partes do corpo. Então, é uma preocupação muito grande. E a tuberculose transmite para o ser humano através do leite, através do queijo, através da carne. E através do manejo também. E a preocupação na região é muito grande. Temos muito que fazer pelo interior ainda. A cobrança ainda da questão de cascalho para propriedades rurais. E nos colocam, diz que passou na Câmara uma lei que nós aprovamos para cobrar. Não. A questão dos recursos do município, e o que vão fazer ou vou deixar de fazer, a responsabilidade é do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Nós, vereadores, não passou nada aqui pela Câmara para aprovar a cobrança de carga de cascalho e serviços particulares no interior e nem na cidade. Esses são projetos administrativos da administração que está aí.
Vereador, e como você vê o cenário político no país, estado e município atualmente?
Eu estou muito preocupado com as direções que a política vem tomando. Eu aprendi que a política era para fazer o bem e facilitar a vida das pessoas. O que está se vendo, a grande preocupação que nós precisamos que os políticos tenham, seja com a reforma política e a reforma tributária. A reforma política é diminuir a quantia de partidos existente. Você diminuindo a quantia de partidos existente, você vai diminuir a quantidade de partidos que vão cobrar na hora das alianças. Os partidos não deixam os poderes trabalhar. A cobrança é muito grande, mas os grandes culpados são os que organizam as campanhas. Votam a lei do Caixa 2, votam a lei do financiamento para a política. O grande político é aquele que se lança na campanha e não faz a comissão de finanças para ir no comércio, para ir nos empresários, pedir dinheiro para a campanha. Os empresários, quando são visitados pelas equipes de campanha pedindo dinheiro, se eles ajudarem, porque são corruptos igual. Quem acha que tem que ter dinheiro a nível federal, estadual e municipal para ganhar uma campanha, já está mostrando para a população que é corrupto. E o eleitor que aceita dinheiro, o eleitor que aceita promessas infundadas para votar, é um eleitor que depois vai ser maltratado pelas administrações, vai ser esquecido pelas administrações e vai ser esquecido na hora que ele mais precisa. Então nós temos que mudar o rumo da política. Não precisa dinheiro para você fazer campanha, você precisa sim de projeto, demonstrar para o eleitor que você vai estar aí para trabalhar para a comunidade e não para os partidos políticos. Então a grande reforma tem que vir para os políticos se darem conta que o poder é um bem e é uma vocação para fazer o bem. E a questão da reforma tributária é muito urgente, porque os recursos estão ficando em Brasília. Os prefeitos têm que ir lá buscar com a colher e eles não querem fazer. A reforma tributária tem que ser feita urgente. Os municípios têm que ficar com a maioria dos recursos de impostos produzidos no município para fazer mais e melhor para a comunidade rondaltense, para a comunidade do Rio Grande do Sul, para a comunidade dos estados, porque lá em Brasília é onde fica concentrada os recursos. Então, tenho feito visitas, tenho ajudado as pessoas, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas nós temos que cobrar de quem governa fazer cada vez mais e cada vez melhor. Promessas de campanha têm que ser cumpridas. Quem vai em busca de dinheiro para fazer campanha vai ter que devolver. Quem vai em busca de coligações partidárias depois vai ter que colocar essas pessoas em cada cargo, às vezes sem vocação para fazer aquilo que é necessário para a comunidade rondaltense, para a comunidade do Rio Grande do Sul e para a comunidade do Brasil. Então essa é a grande importância. Você tem que estar aliado a pessoas que têm a vocação de fazer e fazer cada vez melhor para todos. A política é o bem e é a vocação de fazer o bem. Só fica na política quem quer o bem da comunidade. Quem quer o bem dos partidos, quem quer o bem dos desvios, quem quer o bem da roubalheira, continua na política fazendo o mal. Quero aproveitar a oportunidade também, nesse momento, convidar as mulheres para estarem presentes no dia de hoje no Clube Brasil. A todas, guerreiras, cada uma com a sua vocação, cada uma com a sua provisão, vocês que são a imagem e semelhança de Deus, se queiram bem, se amem, a saúde de vocês começa por aí. Quanto mais vocês gostarem de vocês, mais saúde vocês terão. Participem, vocês devem estar sempre onde vocês bem quiserem, que a liberdade não tem preço. A liberdade faz bem para todos. Participem, vão para o encontro. Um abraço a todos. Um abraço à comunidade rondonatense. Contem sempre com o vereador Vitor Cavazzini. Um abraço do fundo do coração. E peço a Deus que abençoe todos. Uma boa safra, uma boa colheita, sem correria, para que não aconteça nada de errado no momento mais especial que se faz, que é a colheita. E aproveitem esse momento. Pensem, Deus é o mais importante que tudo na vida de todos. Um abraço do vereador Vitor Roque Cavazzini a todos e um bom dia, um bom fim de semana.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.